Amém, irmãos? A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Aleluia! Irmãos, vocês me dão mais uns minutinhos? Só 59? Não, brincadeira. Eu sei que hoje é um dia de festas, festa, né? Hoje você está me vendo vestido de pastor. Tradicional. Hoje eu estou amarrado. O pastor está se sentindo amarrado, mas eu vim aqui em honra a você, em honra por conta das minhas vestes. São vestes festivais. Não é todo dia que eu ponho essa roupa, só em ocasiões especiais. Amém? Não que todo domingo não seja, mas eu gosto de pregar com mais liberdade. Eu me sinto amarrado com essa roupa, mas glória a Deus por isso. Os irmãos, tem irmãos que falam, uma irmã chegou, me parou hoje de manhã, hoje agora que eu cheguei, desculpa, falou assim: pastor, você devia vir sempre assim. Eu olhei, sério, irmã? É porque ela gosta do pastor mais arrumado, assim, com terno e gravata, amém? Mas eu não gosto, então fica para outro dia. Agora um momentinho só para o nosso momento gastronômico. Irmãos, eu quero agradecer à irmã Fátima, que na semana passada me trouxe uma cocada dentro do coco. Eu não agradeci ela no meio da semana, porque eu fiquei com medo dela trazer de novo. E eu ia ter uma briga com a minha esposa. E eu comi toda a cocada. Só que aquela cocada é para uma família grande. Mas a minha barriga foi grande. Então eu quero agradecer à irmã Fátima, e se você quiser comer cocada no coco, procure a irmã Fátima. Irmã Fátima, cadê você? Levante a sua mão. Cadê a irmã Fátima? Ela estava aqui. Foi ao banheiro, ainda bem, senão os irmãos já iam sair lá correndo. Aleluia. Amém. Quero pedir que você feche seus olhos, fazer uma oração. Quero pregar algo bem breve, mas muito importante. Papai do céu, nessa noite, nós queremos te dar graça, Senhor, por conta da tua palavra, que ela é viva, que é eficaz, que ela é mais cortante que uma espada que separa a alma do espírito. E por isso, nessa noite, nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor nos dê revelação, revelação da tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, que cada irmão aqui receba cada vez mais da tua graça, da tua vida e do teu amor, em um nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém? Querido, uma coisa precisa ficar bem clara na minha vida e na sua vida. A palavra do Senhor diz que existem vencedores. Fala assim: vencedores. Quem é vencedor? Segundo a palavra de Deus. Fala assim para o seu irmão: as crianças, por favor, fiquem junto com seus pais. Não deixe as crianças sozinhas. Criança sozinha, você já sabe como termina. Em problema. Treta, né, filho? E a palavra do Senhor diz que existem vencedores. Se existem vencedores, é porque existem o quê? Perdedores. E eu quero falar para você, essa palavra aqui é para a sua vida, é para o próximo ano. O diabo está sempre querendo fazer um trabalho na sua vida. O diabo, o mundo e a sua carne, para que você não se torne um vencedor, para que você se torne um crente perdedor. E eu quero te falar, a classe de pessoas que eu mais conheço são crentes perdedores. São aqueles crentes que deixaram os princípios do mundo entrar na vida deles. Você, na verdade, é um barco navegando nesse mundo. Mas como todo barco, não pode deixar entrar a água dentro. Porque se deixar entrar água, o que vai começar a acontecer? O barco vai afundar. O vencedor é aquele que não deixa, é aquele que anda debaixo dos princípios do Senhor, porque o mundo jaz no maligno. Então o padrão do mundo, por exemplo, é mentir. E o padrão de Deus é não mentir, porque o diabo é o pai da mentira. Então não tem como um crente viver debaixo de mentira, ou viver uma mentira, viver debaixo de fake news, que é mentira. Então nós como crentes, nós precisamos entender algo. Nós precisamos andar debaixo dos princípios de Deus. E quando você anda debaixo dos princípios de Deus, você não negocia os princípios de Deus, o que que acontece na sua vida? Você avança, você cresce. Mas aquele crente que não anda debaixo dos princípios da palavra, não anda debaixo dos princípios de Deus, o barco começa a ficar mais pesado. A vida cristã começa a ficar mais pesada. Por quê? O peso da água do mundo está sendo jogado dentro do barco dele e ele começa o quê? A afundar. Ou se não afunda, começa a ficar pesado e aí o arrasto, a condição aerodinâmica para ele avançar fica difícil. Por quê? Porque o barco está pesado. Quando você vê crente reclamando, eu estava aqui dando risada do seu Raimundo falando com a dona Vera, eu sei que não é assim, né? Mas eu falei, seu Raimundo, a sua interpretação foi fantástica. Porque é exatamente isso. É o crente que fica murmurando, fica reclamando. Na verdade, antes ele não era nem crente. Mas você vê crente como o seu Raimundo estava fazendo aqui no teatro, como ímpio, reclamando da vida. Ou seja, em vez dele estar agradecendo por aquilo que Deus dá para ele, ele estava reclamando. É o contrário do que Deus pensa, é o contrário do princípio de Deus. O padrão de Deus é agradecer. É agradecer, a graça, o favor se manifesta naqueles que andam com o coração agradecido. E por conta disso, muitos naufragam na fé. Quando você ouvir essa palavra, você já entendeu do barco, você já entendeu do que eu estou falando. Não importa quanto tempo você tem de igreja. Não importa quanto tempo você se converteu, a grande questão é quanto de água existe no seu barco. E quando você deixa o barco entrar, desculpa, o mar, a água do mar entrar, ou seja, os princípios do mundo, a sujeira do mundo no seu barco, você começa a achar que a igreja está errada. Quantos estão me acompanhando? Que os princípios de Deus estão errados, e você começa a achar que a vida cristã é pesada. É muito trabalhoso vir para a igreja. É muito trabalhoso servir a igreja. É muito trabalhoso servir o irmão, ofertar, louvar. É muito difícil. Por quê? Deixou o mar entrar no barco. Eu estou dando esse exemplo, mas eu não vou falar hoje sobre questões náuticas. Só estou te dando um exemplo. E eu quero que você abra a sua Bíblia. No livro de 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 1. E hoje eu vou falar sobre uma mulher, que ela não era hebreia, não era israelita, mas ela teve atitudes que agradam o coração de Deus. 2 Crônicas 9, a partir do versículo 1. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, veio a Jerusalém prová-lo com perguntas difíceis, com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias de ouro em abundância e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhes expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados, e os trajes deles, seus copeiros e seus trajes, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. E disse ao rei, foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria no que se falava, até que vim e vi com os próprios olhos. Eis que não me contaram a metade da grandeza da tua sabedoria. Sobrepujas a fama que ouvi. Felizes os teus homens, felizes esses teus servos que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no seu trono como rei para o Senhor teu Deus. Porque o teu Deus ama Israel para o estabelecer para sempre. Por isso, te constituiu rei sobre ele, para executares juízo e justiça. Deu ela ao rei 120 talentos de ouro. especiarias em grande abundância e pedras preciosas. Querido, só esses talentos de ouro dá mais ou menos 6 milhões e 500 mil reais. E nunca houve especiarias tais como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os servos de Irão e os servos de Salomão, que de Ofir tinham trazido ouro, trouxeram também madeira de sândalo e pedras preciosas. Desta madeira de sândalo fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa real, como também harpas e alaúdes para os cantores, quais nunca dantes se viram na terra de Judá. O rei Salomão deu à rainha de Sabá, além do equivalente, presta bem atenção no versículo 12, o rei Salomão deu à rainha de Sabá, além do equivalente ao que ela lhe trouxera, mas tudo o que ela desejou e pediu. Assim, voltou e foi para a sua terra, ela e os seus servos. Sabe, eu quero te apresentar uma sequência aqui da rainha. Atitudes dela. Primeira coisa, a rainha de Sabá veio procurar o rei com ofertas, com o melhor que ela tinha. Sabe, a rainha de Sabá, ela foi procurar Salomão, e ela já foi com o intuito de presenteá-lo. Ou seja, a rainha de Sabá, ela tinha um coração o quê? Generoso. A rainha de Sabá tinha um coração de investir. A rainha de Sabá tinha um coração de presentear. A rainha de Sabá tinha um coração de ofertar. Ela já veio trazendo. Ela falou assim: eu vou honrar Salomão. Eu vou presentear Salomão. Então, isso mostra o coração que nós devemos ter diante de Deus. Nós devemos ter diante dos homens de Deus. Como eu falei aqui na semana passada, eu agradeci aos irmãos pelas ofertas que vocês deram ao pastor Davi Feijoli, que esteve aqui ministrando, ao pastor Ricardo, foi ou não foi? Estava agradecendo os irmãos, por quê? É o coração da rainha de Sabá, é o coração generoso, que sabe que vai lá e que Deus tem sempre algo para entregar. Todo domingo que você vem para cá, Deus tem algo para entregar para você. E você tem que vir com a mesma postura, a mesma atitude dela, porque é o coração de Deus, um coração generoso. Então a rainha de Sabá, ela tinha esse coração, e por isso ela trouxe as especiarias, trouxe as pedras preciosas e o ouro. Segunda coisa, quando procurado, Deus sempre nos responde. Salomão lhe deu respostas a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Isso aqui é um princípio. Toda vez que você entra por aquela porta, toda vez que você está lá no seu devocional, toda vez que você está lá conversando com Deus, e você está com expectativa de receber de Deus, o que que acontece com você? Você recebe ou não? Recebe. Eu costumo dizer que a palavra ela é como o sol. Eu ouvi isso do pastor Aloysio. A palavra é como o sol. E o nosso coração, dependendo como estiver, vai receber ou não. Você pode ter um coração como de cera, que ao ouvir a palavra, ou seja, assim que o sol bater na cera, o que que vai acontecer com a cera? Vai amolecer. Mas você pode ter um coração de barro, que assim que o sol bater, vai acontecer o que com o barro? Endurecer. Então a questão do quanto você recebe tem a ver com o seu coração. Toda vez que você ouve uma palavra e você já está com o coração aberto, você fala assim, ó, independente, eu ouço muitos pastores. Essa semana eu estava ouvindo um pastor que ele é bem da lei assim, mas eu falei assim, não, eu quero ouvir o que ele tem para falar sobre os últimos tempos. E por incrível que pareça, ele não falou nada da lei. Ele falou uma coisa muito legal, e eu fiquei ali ouvindo, porque eu vou filtrar, porque eu sei que aquilo pode me contaminar. Mas eu falei, deixa eu ver o que ele tem para ouvir, porque eu sabia como é o estilo dele, como é a forma dele. Ele anda debaixo da lei, o pau come. Mas eu falei assim, eu tenho algo para ouvir dele. E eu estava com o coração aberto, filtrando, mas eu estava com o coração aberto. E não é que eu recebi? Quantos estão me entendendo? Mas eu estava lá filtrando, eu falei, que hora que vem a chibata? Que hora que vem a condenação? E não é que não veio? Eu adorei, eu falei, nossa, que bom. Quantos estão me entendendo? Então, Toda vez que você se apresenta diante de Deus, você não pode se apresentar de mãos vazias. E você tem que se apresentar com o coração o quê? Toda vez que você vem aqui no domingo, vem com o coração aberto. Toda vez que você vai na célula, toda vez que você faz o seu devocional, toda vez que você vai louvar, louve com o coração aberto. Às vezes eu me pego chorando dentro do carro. Essa palavra que eu estou ministrando aqui, eu estava lá e começou esse negócio, essa palavra, eu comecei a... O que, que tem Rainha de Sabá? E eu fui atrás e não sei o que, Deus... Aí eu agradecendo a Deus, Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor me deu essa palavra, obrigado, Senhor. Eu não ouvi ninguém, eu ouvi do Senhor, o Senhor me levou a buscar isso. Obrigado, Pai. Como estão me entendendo o que eu estou falando? Coração grato, porque está coração aberto. Falou, o Senhor está querendo falar comigo o tempo todo. E eu tenho que estar com o coração voltado a Ele. Quantos estão me entendendo? Aprenda, toda vez que você busca o Senhor, Ele sempre vai falar com você. Amém, queridos? Aleluia. Terceira coisa, quando a rainha de Sabá viu a sabedoria e o favor de Deus na vida de Salomão, ela o admirou e louvou o seu Deus. Versículo 3, vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados, os trajes deles, seus copeiros, os seus trajes, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. E disse ao rei, foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria no que se falava, até que vim e vi com os próprios olhos. Eis que não me contaram a metade da grandeza da tua sabedoria. Sobrepujas a fama que ouvi. Felizes os teus homens, felizes os teus servos, que estão sempre diante de ti e ouvem da tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no teu trono como rei para o Senhor teu Deus, porque o teu Deus ama Israel para o estabelecer para sempre. Por isso te constituiu rei sobre ele, para executares juízo e justiça. Sabe? Toda vez que você admira e reconhece que tem a mão de Deus em algo, você começa a louvar aquilo, você começa a adorar aquilo que Deus tem feito. Eu quero te falar que nós fizemos muitas festas da colheita, amém, irmãos? Mas nós nunca tivemos uma festa da colheita como essa, nunca, com outro espírito, com outro ambiente. Dá para sentir os anjos alegres. Nós já fizemos festa da colheita que parecia que eu estava indo no enterro. Verdade ou não, irmãos? Quem está me... Levanta a mão, verdade ou não? Nós já fizemos festa da colheita que parecia que eu estava indo no enterro. Estava no velório. Não tinha alegria no ar. Quantos estão me entendendo? Mas eu quero dizer que hoje teve. Está tendo. E eu quero te agradecer por isso. Sabe, então, aquela mulher... ela reconheceu, sabe, você precisa reconhecer quando tem vida de Deus, e quando você reconhece, você admira, o que vai acontecer com você? Você vai louvar. Louvar é falar bem de, fala assim, louvar é falar bem de. Então quando você louva, você está falando bem. Então eu toda vez que falam do... quando eu me converti, eu sempre falo bem da igreja que eu me converti. Eu não fiquei lá, a Bola de Neve, aqui pertinho, João Firmino lá no final, depois entra, é caminho para ir embora. Agradeço a Deus, porque foi onde Deus me usou lá para eu ter uma experiência com Deus. Na verdade, eu me converti na casa de um amigo meu, mas aonde eu tive uma experiência com Deus foi lá naquele lugar. Então eu agradeço, louvo a Deus. Quantos estão me entendendo? Então você chega e reconhece, e você admira. E aí você começa o que? A louvar, porque é o mesmo coração de Deus. Saiba, o coração de Deus está na honra, não está na desonra. Sabe por quê? Quando você é grato por aquilo que você está vendo, que você está vivendo, o que acontece com você? Você fica com o coração alegre, verdade ou não? Você fala assim, Senhor, obrigado porque eu estou aqui, obrigado porque eu estou nessa igreja, obrigado porque tem alguém pregando para mim, obrigado porque tem irmãos que cuidam de mim, que quando eu falto no culto, eu falto na célula, vão lá e ligam para saber o que aconteceu. Essa é a atitude correta, fala, Senhor, obrigado. Agora tem outros não, chega e fala assim, mano, para de pegar no meu pé. A minha esposa, tem que expor ela. Quando a gente andava lá na igreja, na videira lá, bem lá atrás, ela ficava brava porque a líder ficava... Hã? Quando ela era membro, claro, óbvio. Aqui tem membros também, amém? Amém? E estou dando exemplo porque pode acontecer com você. E ela ficava uma arara, porque a líder ficava querendo saber como é que ela estava, querendo ter contato com ela, saber da vida dela. Agora, pergunta se ela recebeu alguma coisa. Não. Nada. Pensa num bicho bravo, difícil. Mas Deus é bom, amém, irmão? Está lá em Tiago que muito pode a oração de um justo em seus efeitos, amém? E aí, Deus transforma e hoje está aí, pastoreando, adorando o Senhor, louvando, amém? É isso aí. Então eu quero te falar que existe chance para você, fala assim, existe chance para mim, amém? A quarta coisa, depois de reconhecer e louvar a Deus, ela ofertou o que tinha trazido. Deu ela ao rei 120 talentos de ouro, especiarias em grande abundância e pedras preciosas. Nunca houve especiarias tais como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Sabe, Salomão pediu alguma coisa para ela? Você percebe que na Bíblia, oferta e dízimo, a base não é pedir, Deus não pede nada, já percebeu isso não? Na lei estava lá para dar o dízimo, estava ou não estava? Mas foi na lei que começou o dízimo? Foi na lei que começou a oferta? Não, começou lá atrás. E essa mulher, ela não era nem hebreia, não era israelita. Ela, Sabá, se não me engano, fica ali no Iêmen, perto da Etiópia. Ou seja, aquela mulher não tinha, mas ela tinha princípio. Ela entendeu. E por isso ela veio e trouxe. Quantos só me entenderam o que eu estou falando? Sabe, irmãos, nesse início de ano nós vamos ter a nossa oferta das primícias. O que é a oferta das primícias? É a oferta que nós damos que nos representa o ano inteiro. Saiba que a oferta sempre te representa, porque nós não vamos cobrar de você. Nós não vamos ficar olhando ou comentando quanto que você deu ou deixou de dar, se deu pouco ou deu muito, não, é oferta. Mas saiba sempre, a oferta te representa. A oferta te representa. A oferta demonstra o quanto que você tem de coração grato diante de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Quando você tem um coração grato diante de Deus, Jesus chamou a atenção daquela mulher, aquela senhora que foi lá no gasofilácio, que ele ficou lá do lado do gasofilácio, e ele chamou a atenção dos discípulos e falou assim, ó, tá vendo essa mulher aqui? Ela deu mais que todos. Todos deram do que estava sobrando, essa mulher deu tudo. Jesus sabia quanto cada um tinha na conta. O Espírito Santo tinha falado para ele. E por conta do coração dela, Jesus falou assim, olha aqui, ó, essa mulher que deu só essas moedinhas, mas era tudo, ou seja, quanto que representava na conta dela. Sabe como é que você percebe a vida de uma pessoa? É simples. Quanto que ela gasta para ela e quanto que ela gasta para o reino de Deus, investe no reino de Deus. Tem gente que para churrasco aparece dinheiro fácil, mas para ofertar para a casa de Deus parece que tem um escorpião lá dentro. Por que isso? Porque ainda não entendeu esse princípio de generosidade. Não entendeu o princípio de agradecimento, entender que o princípio de Deus é sempre o seguinte, é você reconhecer o quanto Deus fez na sua vida, e você vai lá e devolve. O dízimo é só 10%, mas a oferta, não tem medida, tem medida oferta não? Não tem. Então eu quero te falar, que você vai ter a oportunidade nesse início de ano, no final do ano, início de ano, de fazer a sua oferta das primícias. E todo domingo que você vem, você está se posicionando com relação a isso. Sabe, nunca deixe o automático te conduzir. Sempre pergunte para Deus, Senhor, qual que é a tua vontade? Do que o Senhor me deu, o que o Senhor quer que eu devolva? E deixa você ter as suas experiências com Deus. E aí você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém, meu querido? Seja conduzido pelo Espírito Santo. Eu pedi nessa semana que os líderes falassem com vocês sobre os seus alvos. Os líderes falaram com vocês sobre os seus alvos, de vocês estarem orando, amém? Os irmãos fizeram isso? Por quê, queridos? É importante isso. Porque tudo na sua vida você tem que fazer debaixo de fé. Numa oferta, não é porque o seu irmão deu 50 que você tem que dar 100. Ou não é porque o seu irmão deu 50 que você tem que dar 50. Você tem que dar o quanto que o Senhor falou no seu coração. Porque você é filho de Deus, Deus te deu, e você agora, com aquilo que Deus te deu, quanto que o Senhor quer que eu dê? Quantos estão me acompanhando? Uma vez Deus pediu praticamente tudo que eu tinha, e no dia seguinte eu tinha 50 vezes mais. Mas Deus não falou assim: Marcelo, dá que amanhã 50 vezes mais na tua conta. Não, simplesmente ele falou assim: dá o resto, confia em mim que eu vou fazer na sua vida. Foi uma experiência minha com Deus que eu sempre comento. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Que você tem essas experiências todas as semanas, querido, porque você é um homem ou uma mulher que anda com Deus, que caminha com Deus, que fala com Deus, porque tem um coração grato. Sabe, queridos, deixa eu te falar algo. O seu coração sempre vai manifestar quando tem um problema. Quantos estão me entendendo? Quando você tem um problema com a igreja, quando alguém pisar na bola, o que, que vai acontecer? Quando você tem justiça própria dentro de você, está lá, encalacrada, Deus permite situações na sua vida para mostrar o seu coração, para que você veja e fale assim: nossa, o que, que eu fiz? E aí você poder ser o quê? Tratado, ajustado, para que você reconheça e fale assim: eu preciso mudar, eu preciso ajustar. Quantos estão me entendendo? Sabe, é como um casamento. Casamento, eu sempre falo, a mulher, você vai conhecer a mulher quando tem falta de dinheiro, e o homem você vai conhecer quando tem muito dinheiro. Porque a mulher, quando tem pouco dinheiro, e uma coisa que é do homem dar para ela, se chama segurança. E quando tem pouco dinheiro, começa a haver o quê? Insegurança. E é nessa hora que você vê a mulher que tem do teu lado. Quantos estão me entendendo? E quando tem muito dinheiro, tem homem que começa a se achar gatinho. Brad Pitt. O bicho é feio que o cão, mas ele começa a se achar lindo, porque ele tem dinheiro, e as raparigas vão achar ele lindo também, por causa do dinheiro. Mas ele acha que ele é gatão, acha que é ele. Ele não entendeu que elas estão atrás do... Verdade ou não, irmãos? Começa a se achar lindo. Brad Pitt, do avesso. Falando do avesso, estou esperando a picanha do avesso que o Luiz ia fazer, não fez ainda. Está demorando. Aleluia. Pensando em comida novamente. E aí, irmãos? Então, você percebe nisso, nessa situação. E aí aquela mulher, o coração dela foi o que ela já estava vindo com aquilo, porque ela já tinha o coração de dar. Aí na hora que ela viu, ela recebeu, ela ficou com o coração mais grato ainda, e começou a louvar o Senhor, falar: Senhor, tu és maravilhoso. Nossa, começou a falar de Salomão. Salomão, olha, tal, bendito seja o Senhor, o teu Deus, que fez tudo isso. Ela começou a louvar a Deus. Ela não era crente, mas ela estava lá louvando a Deus, agradecendo a Deus. Quantos estão me entendendo? Olha o poder disso, o poder desse coração generoso. Deus estava olhando aquilo e falou assim: ah, aí, olha que interessante. Após receber a oferta da rainha e ter recebido as melhores madeiras, Salomão investiu na casa do Senhor. Aqui faz aquele tempo que estava o Irão, foram lá buscar. Ou seja, Salomão, ele estava pegando as coisas e fazendo o que com o dinheiro? Investindo no... reino. O que, que nós fazemos com as ofertas que nós recebemos aqui? Investimos no reino. Semana que vem ou depois, nós vamos estar recebendo as cadeiras que os irmãos investiram. O dinheiro está separadinho, graças a Deus. Nós não fomos para Paris, nós não fomos passear, nós pegamos o dinheiro, separamos para comprar as cadeiras. Por quê? Para o teu conforto, para o conforto das crianças. Nessa semana vai estar vindo a pessoa para arrumar o ar-condicionado dos kids. Coitada das moças do kids, que passaram calor violento. Mas a gente vai dar um jeito essa semana, amém? É isso, para investir no reino, para melhor qualidade para você, para sua família, para você para poder trazer mais pessoas, para que pessoas se sintam aconchegantes, possam sentar no local. Para quê? Tudo para investir no reino de Deus, para receber a palavra de Deus, porque a palavra é o mais importante, amém, queridos? Aleluia. E aí olha que interessante, versículo 12, o rei Salomão deu à rainha de Sabá, presta bem atenção, além do equivalente ao que ela lhe trouxera, mas tudo o que ela desejou e pediu. Assim voltou e foi para sua terra, ela e os seus servos. E eu quero que você preste bastante atenção aqui. A rainha de Sabá deu a sua oferta, não deu ou não?
Deu.
Só que Salomão deu para ela o equivalente ao que ela tinha trazido, dado, e muito mais do que ela tinha pedido. Eu nunca tinha me atentado nessa parte, e isso que foi que me chamou mais atenção, e é por isso que eu estou falando com você. Toda vez que você entrega algo para Deus, Ele sempre vai te dar muito mais. Não é porque Deus fica fazendo negócio com você, querido, é porque você nunca vai conseguir sobrepujar a bênção de Deus. Você nunca mais vai conseguir ser mais abençoador que Deus, porque Deus é o teu e o meu Pai. E Ele, como Pai, e muito rico, muito mais rico que eu e você, está querendo sempre dar para nós. E Ele, como Pai, Ele quer que nós, como filhos, sejamos iguais a Ele, tenhamos um coração generoso como o dEle. E quando eu e você temos esse coração alinhado, o Pai olha e fala assim: nossa, rainha de Sabá não era crente, ela não conhecia a palavra de Deus, ela sabia que tinha Salomão e tinha ouvido falar da fama de Salomão, da sabedoria de Salomão, mas ela não era crente. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Mas ela recebeu como um crente, percebe isso? Por conta do coração. E é por isso que às vezes você vê pessoas, é o princípio, por isso você vê pessoas recebendo aí fora e crente não está recebendo. Por quê? Porque não aplica o que está escrito. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Quando você aplica o que está escrito, se manifesta a graça, se manifesta a vida, flui. É que nem aquele irmão, né? Às vezes eu vou na pizzaria, vou num lugar, e o cara está me servindo, eu começo a falar: deixa Deus te usar, irmão. Me serve. Põe tudo no prato. Nossa, ninguém fala nada. Sabe? Ninguém faz isso, é isso? Ninguém fala: deixa Deus te usar. Você fala assim: deixa o diabo te usar? Não. Deus tem o melhor. A palavra do Senhor diz que nós vamos comer o melhor dessa. Aliás, eu comi um negócio, depois eu falo para você, pode me procurar. Aqui em São Bernardo mesmo, mas pensa um negócio gostoso. Parece uma pizza, mas não é. Mas olha que bom. Papo gastronômico sempre. Mas a palavra do Senhor diz que nós vamos comer o melhor dessa terra. Deus não tem chuchu para você, querido. Deus não tem gelatina. Não tem. Deus tem cocada no coco. Deus tem pão de mel da Dani. Deus tem os bolos da Grazi. Deus tem os churrascos dos irmãos. Estamos pensando em fazer na virada do ano um porco assado. Não sei onde a gente vai assar, mas eu sei que a gente vai assar. Ver o porquinho o dia inteiro. Eu adoro ver porco assado, não sei se você. Ou TV de cachorro maravilhosa. Amém, irmãos? Porque Deus tem o melhor para nós. Mas sabe, lembra a oferta de Caim e de Abel? Deus se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou da de Caim. Por quê? Abel deu dos primeiros frutos, deu daquilo que ele tinha de coração, era pronto. Peraí, eu recebi isso aqui, eu dou para o Senhor, é de coração. Oferta das primícias. Caim não. Depois de uns tempos, ele ficou olhando, analisando o que ele ia dar e falou: vou dar isso daqui. Deus não se agradou dessa oferta. Está lá escrito. Quantos estão entendendo? Você percebe que a oferta tem a ver, a oferta, dízimo, não importa. Toda vez que tem a ver com o lado espiritual, tem a ver com a motivação do seu coração. Deus não quer negociar com você, Deus não quer fazer jogos com você, Deus quer saber do seu coração, se o seu coração é o mesmo dele, é o mesmo coração generoso diante dele, e quando isso acontece, se manifesta a glória de Deus, amém? Ela recebeu mais do que tudo que ela desejou e pediu, assim voltou e foi para a sua terra. Esse é o prêmio para os que têm coração grato diante de Deus. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 3, versículo 20. Fique em Efésios mesmo, capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos e pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Chama a equipe de louvor. Sabe, irmãos, nós vamos tirar as nossas ofertas agora também, porque toda vez é momento de nós tirarmos as nossas ofertas. Mas eu quero te falar, eu quero te trazer um princípio na sua vida. Que você tem o princípio de sempre abençoar as pessoas. Eu quero falar algo principalmente para nós que nós somos brasileiros. Olha aqui, ó. Presta bem atenção. Você foi criado, talvez, ou você vive vendo. Sabe como é que o brasileiro é conhecido? Como aquele povo que quer levar vantagem. Ou seja, eu quero ser servido, eu não quero servir. Eu quero ser abençoado, eu não quero abençoar. Eu só quero receber, me dá, eu não quero dar nada. Mas no reino de Deus, é melhor dar do que receber. Então o padrão dos céus é dar. O padrão aqui do inferno, nesse mundo aqui, é só receber. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Sabe, aonde começa mudar isso? A partir do momento que você começa a praticar o dar, e aí você vai começar a experimentar o receber. Quantos estão me acompanhando? Só abaixa um pouquinho, só, peraí. Eu quero encerrar lendo esse texto aqui. Abra sua Bíblia, o livro de Efésios, capítulo 3, versículo 14. Quero te falar o segredo de tudo disso que eu falei para você hoje. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Olha aqui por que Paulo se coloca de joelhos. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Sabe, irmãos, quando você tem experiência com o amor de Deus, você experimenta o quanto Deus te ama. Essa é a base de tudo. Você vai ter um coração grato diante de Deus. Abaixa um pouquinho só aqui, irmãos, peraí. Abaixa aqui. Você vai ter o coração sempre grato, porque você experimentou da graça, e quando você experimenta da graça e reconhece, você tem o coração de ofertar, de abençoar, de liberar palavras. Aquela mulher, ela começou a declarar na vida de Salomão, porque ela tinha o coração grato. Por que ela tinha o coração grato? ela experimentou, ela ficou como fora de si. Toda vez que você experimenta do amor de Deus, o amor que está em Cristo Jesus, a sua vida nunca mais é a mesma. Por isso que a coisa mais importante na minha vida e na sua vida, lá em Apocalipse fala de você voltar ao primeiro amor. E muitos falam que o primeiro amor é o amor que você tem para com Deus. Não, querido. A Bíblia fala que o primeiro amor foi dele por você. Porque ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, para que todo nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Primeiro amor é você saber o quanto que você é amado. E quanto mais você sabe que você é amado, mais você quer abençoar os irmãos, mais você quer andar com os irmãos, mais você quer viver junto com os irmãos, abençoar a vida da igreja. Quantos estão me entendendo? É por isso que Paulo se punha de joelhos. Eu pedi para a gente cantar essa música, porque essa música fala de nós agradecermos o Senhor. Agradecer ao Senhor. Sabe, irmãos, eu estava meditando hoje, nessa semana, na minha vida. Qual seria, assim, uma coisa que é básica, assim, que chama atenção no meu dia a dia? É a gratidão. Eu estou agradecendo a Deus por tudo, em todos os momentos. Eu acordo de manhã, eu já agradeço a Deus pela minha família, pela minha esposa, pelo meu filho. Eles são muito mais do que eu mereço. E porque eles são muito mais do que eu mereço, eu olho e fico agradecendo a Deus. Obrigado por esse presente. Eu fico olhando para essa igreja, pelos irmãos que andam com a gente, os líderes, e eu falo assim: Senhor, obrigado. Eu começo a agradecer. E porque eu só agradeço, cada vez mais eu recebo. Cada vez mais Deus se manifestar. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Sabe, eu falei: Senhor, que eu seja cada vez mais grato, porque eu acho que eu ainda tenho que ser mais grato ainda. Quantos estão me entendendo? Quando você perde essa questão de você agradecer, você começa a esfriar. Porque você começa a achar que o mundo pode te dar algo. Mas eu quero te avisar, o mundo não tem nada para você. O único que pode te dar alguma coisa que preenche se chama Jesus Cristo. Não é a sua família, não é o seu marido, não é a sua esposa, nem os seus filhos. É o Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é a plenitude. E por isso que você tem que estar sempre agradecendo. Aí você lembra: eu me lembro quando eu me salvei, fui salvo. Eu me lembro quando eu fui batizado, eu agradeço. Eu me lembro quando, cada momento na liderança, cada momento eu fico lá: Senhor, eu te dou graças. Eu te dou graças. Acontece, cada treino que eu vou fazer alguma coisa, eu falo: Senhor, obrigado, porque eu não fui quebrado. Eu não estou saindo lesado, eu agradeço por tudo. Eu chego em casa e falo: Senhor, obrigado, porque poderia ter tido um acidente hoje e o Senhor me livrou. Eu estou agradecendo ao Senhor, lembrando, eu estou louvando Ele. Ou seja, eu estou em pleno contato com Ele. Eu quero te inspirar a você viver assim. Andar debaixo dessa graça de Deus. Quero pedir que você fique de pé onde você está. Nós vamos louvar e trazer os nossos dízimos, as nossas ofertas. Com graça, com vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fazer